Ora, viva muito, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 738. Conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, podem encontrar-nos em rum.pt. Mais uma emissão, mais um convidado e poderemos também já adiantar que ele vai estar em Braga, na Feira do Livro. Podem já marcar na agenda, vai estar cá dia 12 de julho. Digamos que esta conversa serve de aperitivo para essa presença em Braga. António apresenta o nosso convidado e temas para a edição desta semana.
Boa noite, nem mais. Estará cá para conversar estes temas desta noite e outros que poderão surgir, porque o tema, o grande tema, isto é que umas cerejas pretende-se tirar uma e depois acabam por aparecer um cacho delas, aquilo que é normalmente vulgar dizer, quando se mete a mão no cerejal. O convidado é José Maria Pimentel, responsável por um podcast que dá também o nome ao livro, Política a 45 Graus, uma edição da Bertrand deste ano. Vale a pena, escutem, porque os convidados, pelo menos, são garantidamente interessantes e há sempre algo para escutar e aprender. Daí o desafio para aparecerem, estarem presentes na Feira do Livro quando o autor e o convidado desta noite também por cá passar por Braga. É política, é cultura, é uma reflexão sobre as ideias que hoje estão aí na ordem do dia e fazem a sua marcha a tentar dar uma resposta, umas melhor, outras pior, àquilo que são as ânsias de homens e mulheres em sociedade. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, sempre responsabilidade cívica, claro, acompanhadas por melhores leituras.
José Maria Pimentel é economista de formação com mestrado em Economia Internacional e Finanças pela Universidade de Tilburg, nos Países Baixos, e um MBA pela Católica Lisbon e Nova School of Business and Economics. Tem carreira profissional no setor financeiro e atividade docente no ISCTE. É autor do podcast 45 Graus, um espaço de conversa e debate de ideias com especialistas e pensadores de áreas tão diversas como a ciência, a política, a cultura, a filosofia, a economia e a sociedade. Participa também no podcast de comentário político 30 por uma linha. É autor de Política a 45 Graus, uma edição da Bertrand.
José Maria Pimentel, obrigado por ter aceitado o convite para esta nossa conversa. Sabemos
Obrigado.
nós que são temas da atualidade, todos os dias somos bombardeados, ou pelo menos chamam-nos a atenção para a reflexão, para o pensamento, para o exercício crítico. É uma questão de dimensão cívica na polis, na cidade. Quando se balançou, isto é só mesmo para situar o surgimento e o quê e quem e a vontade que está por trás do podcast 45 Graus. Como é que lhe surge? Quem lê o início, as páginas iniciais deste seu livro percebe, mas também, desculpe um bocadinho a informalidade, como é que decidiu também juntar-se a este turbilhão que é a reflexão em tempo de redes sociais, em tempo de velocidade comunicacional? Como é que foi isto? Como é que chegou a partir do verão de 2017? Para lançar este seu podcast. Como é que é o nado e o criado, a origem que está, já lá vão, irá fazer 5 anos, deste seu podcast?
Olha, boa noite e boa noite a todos. Enfim, o podcast começa por duas ou três, pela confluência de duas ou três razões. Eu ouvia podcast há muito tempo, desde, acho que vai por volta desde 2017, que não anda muito longe do início dos podcasts. Sempre gostei muito, já gostava de rádio e os podcasts permitem ter uma rádio, no fundo, que a pessoa transporta no bolso e, ao mesmo tempo, encontrar programas mais próximos de nós, né? Que estão mais próximos dos nossos gostos. E com o tempo, a oferta de podcast foi se expandindo e houve ali um boom. Enfim, nunca vi nenhum gráfico com isto, mas eu diria que deve ter começado ali por volta de 2015, mais no mundo anglo-americano, mas que de repente criou uma oferta muito ampla de podcast e, ao mesmo tempo, uma oferta de podcasts independentes, e muitas vezes independentes ao nível de serem criados por uma só pessoa. Simplesmente uma pessoa que se interessava por determinada área, ou era especialista nessa área, e decidiu criar ali aquele fórum para uma discussão, no fundo, acabando por tomar o espaço que era dos blogs aqui há uns tempos. Aliás, até é curioso que há muita gente que tem as duas palavras arrumadas no mesmo sítio do cérebro, uhum. E confunde, e quando uhum. vai dizer podcast diz blog, uhum. Que é engraçado. Mas, portanto, essa foi uma das condições necessárias, digamos assim. Depois, eu sempre me interessei por muitos temas diferentes e não tinha encontrado até ali nenhum meio, nenhum espaço, se quisermos, nenhuma ocupação em que eu pudesse dar valência a esses interesses todos. Porque são tão amplos que era quase impossível encontrar, digamos, uma profissão em que eu pudesse dar uso e explorar esses temas todos ao mesmo tempo. E, por fim, eu sempre gostei muito de conversar. Gosto de escrever também, como prova este livro, mas sempre gostei muito da conversa, enfim, desta interação, de nos desafiarmos uns aos outros, ou desafiarmos o nosso interlocutor e ele a nós, e disso nos levar por caminhos que nós não tínhamos, que não conseguiríamos prever antes do início da conversa e aos quais não conseguiríamos chegar sozinhos. E, portanto, decidi tudo isso, essa confluência gerou uma ideia que se foi formando, e ali eu lembro que até foi numa viagem, na altura estava de férias com a minha mulher, e lembro que aquilo era uma ideia que estava a marinar, e depois um dia estávamos a jantar e decidi, agora vou mesmo avançar, vou ver o que é que isto dá, e para ser franco, na altura eu não tinha nenhuma expectativa que aquilo chegasse especialmente longe. Depois aconteceu um bocado ao contrário do que acontece normalmente, né? Normalmente a pessoa pensa, agora vou ao ginásio ou vou fazer exercício 3 vezes por semana. Faz aquilo 2 ou 3 semanas e depois a coisa vai por aí abaixo e nunca mais faz. Com o podcast foi ao contrário. Eu comecei sem grandes expectativas e a coisa foi se alimentando, foi, apesar das dificuldades, quer dizer, apesar de muitas vezes falta de tempo, sobretudo quando nasceram primeiro uma filha e depois a outra, no fundo mantive a motivação, porque eu, de facto, dá-me imenso gosto de fazer o podcast, e fui mantendo. Agora já vou para o episódio, para o 122º, salvo erro. Agora, em relação à parte das redes sociais e do mundo atual, eu acho que o podcast, e eu falo disso também no prólogo, o podcast é um bocadinho, lá está, um pouco como os blogs de antigamente, mas até talvez mais, é um pouco, na minha opinião, uma antítese, seja a uma espécie de vertigem pelos conteúdos rápidos de hoje do mundo digital, seja a polarização que também, e a radicalização que são muito comuns no mundo digital. E o que nós vemos nos podcasts é o contrário do que aquelas visões mais fatalistas nos mostram às vezes, não é? É que as pessoas, em lugar de procurarem conteúdos curtos, muitas vezes procuram conteúdos longos, ou há pelo menos uma audiência suficiente para conteúdos longos, e os episódios que eu publico são mesmo muito longos, muitas vezes com 1 hora e meia ou até mais. E por outro lado, eu acho que, enfim, aqui já é uma conjetura da minha parte, mas eu acho que o facto de quem grava o podcast estar muitas vezes, nem sempre, no mesmo local com o interlocutor, e o facto de a voz permitir passar uma série de nuances, de matizes que ilustram a nossa a nossa posição e, no fundo, aquilo que nós queremos dizer, e, por outro lado, coloca-nos também numa posição de abertura para compreender o outro, contrariam aquilo que nós vemos muitas vezes nas redes sociais, e até sou que eu não sou um crítico absoluto das redes sociais, senão não as utilizava, não é? Claro. E utilizo. Mas é algo que nós vemos nas redes sociais, que é uma certa tendência para as pessoas, pelo contrário, por um lado, apresentarem uma versão mais radicalizada, mais pura no mau sentido delas próprias, que é uma versão mais radicalizada, e, por outro, serem bastante intolerantes face às opiniões dos outros. E, portanto, os podcasts funcionam como uma antítese, e talvez não haja tema, e isso ajuda a explicar porque é que eu escolhi este dentre vários temas que exploro no podcast, como política, ciência, economia, enfim, uma série de temas, talvez não haja tema em que isso é mais verdade do que a política, em que essa diferença se faz notar mais, porque, de facto, é um tema quente, não é? Um tema em que se presta muito a opiniões inflamadas, e no podcast eu consegui, em vários episódios que gravei sobre o tema, e muitas vezes com discussões difíceis, muitas vezes até discordando dos meus interlocutores, ter sempre conversas civilizadas, diria, à falta de melhor termo, e sobretudo abertas.
Uma, já agora que continuamos ainda uns minutos à volta deste tema, aliás, no próprio livro também deixa, não é a pescadinha de rabo na boca, mas até poderá ser, ou neste caso, o gato escondido com o rabo de fora, também a vulgaridade da analogia. De qualquer das formas, Não há assim uma espécie de, como é que eu ia dizer, referiu que a duração das conversas são realmente longas para aquilo que é o que está balizado na atualidade, porque quem estiver atento àquilo que é o espaço da opinião nas televisões, nas rádios, está muito padronizado, há todo um formato que é repetido à exaustão. Disse que o podcast permite realmente libertar ou quem está a escutar ou irá escutar mais tarde, não necessariamente em direto, mas percebe um pouco aquilo que anima os interlocutores, os estados de alma, aquilo que é o estado de alma dos que estão ali falando, as tais nuances que de caráter, se quisermos, até emotivo, ou o empenhamento, o lado talvez até mais quase esclarecedor, que tentam abordar e explanar o pensar que está por trás ou que está no suporte daquilo que depois nós vamos escutando. No entanto, sabe tão bem quanto eu que o mundo do podcast, e agora nesta última, o mundo do podcast, ou o mundo dos blogs nem tanto, mas talvez também em certa medida, ou por outra, as redes sociais e aquilo que é a comunicação em rede, todas elas, enfermam, porque referiu o ano 2017, mas poderei citar, como disse também no mundo americano, ou mundo anglo-saxónico, ou mais até nos Estados Unidos, que um dos podcasts muito famosos é do também não menos famoso Alan Jones, penso que é assim o nome da figura que me ocorreu agora. Até que ponto 45 graus, a política a 45 graus, sabendo que hoje em dia o mundo é uma ervilha, tudo se sabe, todas as pessoas mais ou menos conhecem o que se vai fazendo em cada canto deste mundo, de que maneira e modo é que tem a percepção e sente que o 45 graus respeita este princípio ou este desidrata o seu objetivo e dos seus convidados, ou pelo contrário, perdão, já em algum momento sentiu que a peça de porcelana caiu e ficou toda estilhaçada, ou seja, provocou polémica, mal-entendidos, qualquer, até alguma questão verbal mais exaltada, textos escritos depois em resposta também a raiar o descontrole. Como é que se situa no meio disto?
Curioso, isso é curioso, porque nunca aconteceu isso. isso é que é extraordinário. É que eu há bocado não referi um aspecto, mas para além disto que eu referi, é que são tantas características que é difícil enumerá-las e sobretudo relacioná-las, mas primeiro, quem ouve um podcast vai à procura daquele podcast especificamente, provavelmente. Claro, pode ter encontrado por acaso,
sim.
Pode ter sido referido, mas sendo referido também é provável que foi para alguém que achou que ia gostar, mas a pessoa vai à procura daquele podcast especificamente. E, portanto, é menos provável que exista, enfim, alguém que lá vai parar que está completamente descontextualizado o tipo de abordagem. Por outro lado, ao contrário do que acontece com, sei lá, um post no Twitter, por exemplo, ainda por cima os posts no Twitter são bastante curtos, ou um título de jornal daqueles feitos mesmo para as pessoas clicarem, para nós encontrarmos essa parte mais quente, digamos assim, de um episódio, e existem, como é lógico, nós temos que o ouvir todo, ou pelo menos ouvir parte, né? Porque nós temos que ir lá parar especificamente àquele ponto. E para o fazermos, temos que estar a ouvir o podcast. Eu te imagino que um momento desses surge à meia hora. Para eu ouvir aquele podcast até à meia hora, é bastante provável que eu esteja mais ou menos dentro da onda daquele podcast. Não quer dizer que eu concordo, atenção, mas estou mais ou menos dentro da onda, porque senão, quer dizer, se eu ouço um podcast com o qual discordo radicalmente, desligo aquilo aos 2 ou 3 minutos, ou no máximo aos 10. E eu acho que isso explica porque é que isso nunca aconteceu. Mas, para ser franco, eu acho que nunca me aconteceu isso, ou enfim, raramente, talvez alguém abordar algum aspecto. E, por exemplo, nestes episódios da série política, há outros temas que são mais neutros, mas nos da série política, houve conversas que foram bastante quentes. Nem sei, todas elas acabaram bem, o que é importante, e eu acho que isso tem que ver com os méritos dos podcasts ou da rádio, não é? Podíamos estendê-los à rádio, por exemplo, e até o aspecto do... Também não falei disso há bocado, mas o António provavelmente simpatiza com isto, o facto de não haver uma câmara, eu acho que também coloca as pessoas numa disposição mais aberta, né, e mais relaxada.
Claro.
Não é?
Isso é fatal. Isso é a verdade mais cristalina que pode acreditar que é verdade.
É, exatamente. Aliás, muitas vezes falam-me de fazer o podcast em vídeo e eu penso várias vezes, hesito em fazê-lo porque tenho algum receio de que as pessoas fiquem mais... Nem todas, mas algumas podiam ficar um bocadinho mais na retranca, não é? Passa a expressão. Mas isto para dizer que esse ambiente que se cria leva a que todas estas conversas, e não estão aqui todas no livro, mas todas as que eu gravei sobre estes temas acabaram bem. Mesmo as mais difíceis, e isso é para mim é muito interessante. É um aspecto muito interessante. E de facto, não me lembro de ter havido nunca ter gerado uma polémica, ter havido uma descontextualização, nunca. E no entanto, se eu quiser gerar uma polémica, é só pôr qualquer coisa no Twitter e faço isso muito facilmente. Portanto, com coisas até acho eu mais, mais neutras, mais anódinas do que aquilo que está no livro. Portanto, isso, acho que isso ilustra bem esta diferença.
Nota-se aqui, só mesmo também quase como informação, para quem quiser escutar, o podcast 45 Graus passou por lá, já lá estiveram na ágora da conversa Frederico Lourenço, o professor Pedro Galvão, e também António Castro Caieiro, penso que é o António Caieiro que aqui é referido.
Exatamente.
Como também esteve Nuno Garopa, Carlos Filhais, Maria do Carmo Fonseca, para fazer uma, por exemplo, imaginemos o caso do professor Caieiro, ou até o professor Pedro Galvão. A ética. O professor Caieiro, Aristóteles para lá, Aristóteles para cá, Edmund Husserl para lá. Como é que ficamos depois o fio de Beck, como dizia o Rui Veloso? Como é que é o retorno destas conversas? Tornam-se demasiado, como é que eu ia dizer, acantonadas num nicho intelectual ou... O José Maria Pimentel, como retorno, obtém a informação que funcionou, foi esclarecedor, foi, quase também valeu a pena, isto em termos de rádio, estar aqui hora e meia à conversa. Como é que esta interação estabelece e a sua percepção e sensibilidade para ter estes interlocutores, este mano a mano com estas figuras que eu citei agora, como poderia ter referido outras, olha, o professor Luís Aguiar Conraria, por exemplo, mas como vocês frequentam a mesma praia, aí a coisa acaba, frequentam no sentido da economia e a gestão, portanto, como é que estas coisas funcionam?
Olha, para mim o retorno é grande, porque aliás, como se percebeu da explicação que eu dei há bocadinho, a principal razão pela qual eu faço o podcast é para mim próprio, ou a razão pela qual eu comecei a fazer o podcast é para mim próprio, para aprender mais e para me desafiar a saber mais e a pensar criticamente sobre uma série de áreas. E portanto, eu vou, inicialmente ia puramente atrás dos temas que me interessam, depois comecei também a desafiar-me, a ir a temas que, não é que não me interessem, mas em relação para os quais eu talvez não gravitasse naturalmente, mas que acho que me faz falta pensar. E, portanto, desde logo tem esse benefício e as várias que citou são todas interessantíssimas. A do Pedro Galvão foi muito interessante, até porque é um tipo de filosofia com que eu me identifico bastante. A do António Caieiro também, do António Castro Caieiro também, bastante diferente, curiosamente. É uma escola filosófica até bastante diferente da do Pedro Galvão. E depois há outro aspecto interessante, que é... Eu, quando comecei a fazer o podcast, e a sua pergunta remete para isto, eu lembro de pensar, enfim, quem é que vai estar interessado nisto? Não sei. E há ali uma série de incógnitas, não é? Quando o tipo começa a fazer uma coisa deste género, e provavelmente isto também não lhe é estranho, não é? Eu penso, bom, quer dizer, será que eu tenho algum jeito para conduzir estas conversas barra entrevistas? Será que escolho as perguntas certas ou os temas certos para abordar? Será que as pessoas estão dispostas a... Será que têm os mesmos interesses que eu, não é? Têm as mesmas curiosidades que eu, mesmo dentro de cada tema? Até podem ter um interesse genérico pelo tema, mas têm essa curiosidade. E sabendo nós, ainda por cima, que é uma crítica que se faz muitas vezes, e eu próprio faço, do espaço público em Portugal e da sociedade civil ser muitas vezes pouco dinâmico, não é? pouco interessada neste tipo de iniciativas. Mas a verdade, eu devo dizer que isto tem sido incrivelmente surpreendente ao longo destes anos, porque fui vendo o número de ouvintes crescer para um número... Quer dizer, e agora com o livro até tem crescido ainda mais, mas muito razoável, quer dizer, sem falsas modéstias, bastante razoável para podcast com episódios longos, e as pessoas interessam-se verdadeiramente pelos temas. Depois aí entra um aspecto crucial, que é o podcast permite também que nem toda a gente ouça todos os episódios. Há pessoas que ouvem mesmo todos os episódios, sem escapar um. Mas há outras pessoas que eu sei, é perfeitamente natural, que saltam os episódios dos temas que lhes interessam menos. Isso é perfeitamente natural. Tu podes saltar o episódio de filosofia e depois ouvir o episódio sobre economia, ou sobre política, ou sobre ciência, ou saltar o de ciência, enfim. As pessoas podem ouvir aqueles que lhes interessam e deixar de ouvir os que lhes interessam menos. Mas aquilo que prevalece sobre isto tudo são aquelas pessoas que ouvem a maioria dos episódios. Isso é muito curioso. Mesmo esses episódios mais difíceis. E depois, claro, há episódios como o episódio do António Queiroz, foi um episódio que teve excelente... quer dizer, sem desprimir o próprio episódio do Pedro Galvão. Até teve mais, mas enfim, aquele feedback informal que eu fui recebendo, tive imensa réplica de pessoas que adoraram o episódio. E isso tem a ver também com o facto dele ser um grande comunicador e uma pessoa que consegue... Ele é um poeta, de certa forma, não é só um filósofo. E, portanto, ele consegue ressoar muito com os sentimentos das pessoas e com as experiências de vida. E, portanto, ele tem esse tipo de filosofia que parece um paradoxo, aparentemente, porque ele sendo, enfim, do mais erudito que se possa imaginar, no sentido que anda a ler... Bursa, inglês, ou Heidegger... Inglês, perdão. Portanto, no original. Mas depois é capaz de uma mundanidade, ou de falar de uma maneira que toca nas pessoas de uma maneira mais mundana, não é? Portanto, ele faz essa ponte curiosa. E, portanto, esse é um exemplo de um episódio que, sendo filosofia, teve excelente réplica. E depois há outros, claro, por exemplo, o Pedro Galvão sobre ética, ele tem uma abordagem até bastante científica à filosofia, poderíamos dizer, que é muito a minha onda. Não será a onda de toda a gente, mas lá está, as pessoas, nem toda a gente tem de ouvir esses episódios, e portanto há pessoas que gostam mais de outros e saltam para esses.
Como, por exemplo, se a saúde e a educação devem ser ou não direitos universais. Ao mesmo tempo, entramos para a faculdade, aumenta o grau de responsabilidade. É preciso estudar, alcançar objetivos. Não nos querem distraídos com partidos, associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Eu sempre fui um aluno exemplar, que estudava e nunca me queixava. Até que um dia vi um grupo insatisfeito com a comida da cantina e fiz greve à refeição. Passou o diretor e perguntou: o que é que estão a fazer aí sentados no chão? Nada, ninguém disse nada, e mais tarde fomos todos responder à direção. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. E naquela hora, sentado no chão, conheci o poder da não colaboração. Agora eu sei o que é política, não há como escapar. Toda a gente faz política, por exemplo, ao perguntar: o que é que vamos comer? Perguntas que põem o Estado nervoso. Os Estados nervosos são muito perigosos, mas mais perigosos são os cidadãos. Não perguntam, nem querem ouvir respostas, e viram costas quando falamos em política, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos.
Sendo, vem e é da área da economia, também se percebe que, nesta, ainda estamos na primeira parte, independentemente daquelas questões da ideologia ou das convicções, mais ou menos matizadas, como disse, também se percebe quem parar para refletir um pouco, ou para pensar naquilo que leu nesta primeira parte, que aquilo que está por trás, ou que divide, muitas vezes opções políticas diferentes, ou até de campos relativamente próximos, como é o caso de alguns liberais que aqui estão, citou o caso de Adolfo Mesquita Nunes, ou então Francisco Mendes da Silva, ou até também o liberal Mário Amorim Lopes, começa-se a perceber que é uma consequência direta das, se quisermos, da grande crise económica de 1973. A crise do petróleo, por causa da guerra do Yom Kippur. A partir daqui, é neste sentido, porque nós percebemos no final da Segunda Guerra Mundial há os anos de recuperação do grande conflito, os anos dourados, depois a equiparação, o dólar substitui o padrão ouro, mas é realmente a partir de 73, com essa crise energética da OPEP e aquilo que a OPEP faz nas famosas reuniões em Viena, a partir daí, porque está lá a sede da OPEP, a partir daqui é neste momento que, de uma forma ainda muito ténue, depois, nos anos 80, com a chegada de Ronald Reagan e até de Margaret Thatcher ao poder, a economia, aquilo que é o lucro, as ideias do neoliberalismo, já lá iremos adiante, a este caso, começa a envolver o todo social. É aqui, nestas, vamos lá, nestes rearranjos sociais, porque há aqui dois conceitos que são importantes, para a segunda parte, que é o conceito de cosmopolitismo e nacionalismo, porque estes são verdadeiramente políticos, ou ideológicos, se quisermos, políticos. O liberalismo perde muito deste confronto, digo eu, não sei, entre aquilo que é a esquerda e o conservadorismo, porque o conservadorismo é algo do século XIX, que vem com algumas ideias da economia, como sabe, bem melhor do que eu, mas tem a ver com uma estruturação social na primeira Revolução Industrial, que depois os dois grandes conflitos não lhe provocam grandes oscilações, mas, ao fim e ao resto, em síntese, para não demorar muito, é a economia que vai, vamos lá, sobrepor-se a tudo o resto. É assim que pode ser, porque mesmo estes, mais ou menos, vamos lá, com as nuances mais marcadas ou não, porque depois vêm os conceitos de meritocracia, os conceitos de rentabilidade, os conceitos de performance, tudo isto acaba por ser, já iremos à segunda parte, à segunda linha, mas é, no fundo, isto que é possível ou passível de olhar um bocadinho a frio para esta sua primeira parte, ou grande parte destes convidados. Porque a própria Revolução Francesa é uma revolução que tem a ver com a Guerra dos Sete Anos, 1750, 1763, a miséria do campesinato, dos agricultores, a aristocracia ociosa e tudo isso, toda uma série de revoluções que desembocam depois em 1789, como é fácil de perceber, mas tudo, e aí solta-se pela primeira vez a burguesia, digo eu, Robespierre, Marat, Danton, não são nada mais, nada menos do que interlocutores ou os porta-vozes daquilo que é o espelho poliédrico da burguesia que começa aí a surgir, ou pelo menos a manifestar-se.
Bom, fez-me várias perguntas numa só. Focando-me aí num aspecto que referiu, a economia nas sociedades contemporâneas acaba por tender a dominar a política. Embora nós, curiosamente, vivamos num microciclo, talvez um microciclo em que parte disto está a retroceder, enfim, com a entrada em cena de outros aspectos mais, mais securitários, mais identitários, ou mais nacionalistas, ou mais etnocêntricos, não é? Mas, na verdade, e sobretudo em países como Portugal, a economia tende a dominar, não é? E isto acontece porque nós vivemos em sociedades, nós que vivemos em países ocidentais, vivemos em países industrializados, países educados, no sentido das pessoas terem uma escolaridade elevada, países com economias de mercado e que são democracias também, e portanto onde, enfim, lógicas mais coletivistas, mais ligadas à família, mais ligadas à comunidade, a instituições locais, onde a igreja também tinha um maior peso, por exemplo, ou outro tipo de instituições religiosas, deixaram de fazer sentido e, portanto, a política é cada vez mais dominada pela lógica económica. Claro que aquilo que nós chamamos de economia muitas vezes é dúbio, não é? Porque muitas vezes estamos a falar de economia quando andamos por ela já não estamos só em aspectos, a falar de aspectos económicos, não é? Mas a verdade é que aquilo que domina a política parlamentar, isto acontece, como eu dizia, mais em países como Portugal, que é um país étnico e culturalmente muito homogéneo, quer dizer, obviamente não totalmente homogéneo, mas para todos os efeitos muito homogéneo no contexto europeu, é um país que tem poucos problemas de segurança, quer dizer, dos países mais seguros do mundo, e portanto a política parlamentar acaba por ser dominada por questões de economia, por questões de impostos, por questão de gastos do Estado, se o Estado intervém aqui ou intervém ali, sei lá, o papel dos sindicatos, a negociação, a concertação social, quer dizer, são esses temas que acabam por dominar a política, e portanto nós acabamos por ver a política dominada portanto, a esquerda e a direita acabam por se definir em países como Portugal muito em torno de visões distintas em relação à economia. E aí acontece uma coisa curiosa, ou enfim, pelo menos é essa a minha tese, que nós temos de um lado a esquerda, que nos é familiar e que tem sobretudo em Portugal inspiração socialista, e pode ser o Partido Socialista, mas também os partidos mais à esquerda, e depois da direita, até podemos ter a conviver daquele lado uma direita liberal, uma direita mais conservadora, e o conservadorismo é um termo sempre um pouco, enfim, controverso em Portugal, porque a nossa direita não gosta de se assumir conservadora, por razões compreensíveis, porque não quer ser colado ao legado do Estado Novo, mas a verdade é que o PSD é um partido conservador, na minha opinião, quer dizer, não tem mal nenhum, isto é, o conservadorismo é um movimento tão legítimo quanto o socialismo, ou quanto a esquerda. Mas dizia, isto faz com que possamos encontrar, do mesmo lado da barricada, e muitas vezes de acordo, um partido de pendor mais liberal como Iniciativa Liberal, ou pelo menos que se reclama liberal, um partido nesta lógica mais parecido com os partidos conservadores ou democratas cristãos da Europa, e até mesmo, embora isso esteja, ainda seja muito incerto, um partido mais da direita radical como o Chega, não é? Eu digo que está incerto porque o Chega tenta um bocadinho jogar nos dois terrenos, e portanto, claro, não é certo, claro, se está desse lado em termos económicos ou não é? Mas isso
como
é a prevalência
da,
dos temas económicos que
grande gera... parte da direita da radical, mesmo em França, Le Pen, o Vox, talvez Alternativa para a Alemanha também, eles jogam muito nos dois pilares da ponte, quero dizer, ou pelo menos das duas margens do rio. A questão da nação, mas também a economia, os desvalidos, a intervenção social do Estado, pelo menos, aparentemente, é essa o jargão, ou a, pelo menos, a argumentação.
É, mas cria-lhes um problema, não é?
Pois
aquilo, é. A direita radical tem um problema porque está a tentar quadrar um círculo que é um bocadinho impossível.
Pois é,
não é?
Pois é,
isso
pois
até nos leva à questão dos valores que define alguém que é conservador ou mais de esquerda ou direita. Porque eles, por um lado, isto não é tanto verdade na Península Ibérica, mas no caso francês, por exemplo, é bastante verdade. Eles tentam, e de outros países ali da Europa mais desenvolvida, eles tentam apelar, muitas vezes, aos chamados perdedores da globalização, não é? Pessoas perderam rendimento, ou pessoas mais velhas. Mas muitas vezes essas pessoas têm um pendor mais conservador. Conservador aqui, como se costuma dizer, conservador com C pequeno, não é? Com minúscula. Ou seja, não é necessariamente uma coisa muito ideológica, mas é uma maneira de ver a sociedade que implica, por exemplo, que eles sejam favoráveis a que se mantenham pensões, ou se mantenham sindicatos, ou sei lá, um tipo de regulação no mercado laboral, mas já não serão tão favoráveis a outro tipo de bandeiras que normalmente coexistem com estas à esquerda, né? E portanto já não são, se calhar já não são tão favoráveis a, bem, não são em muitos casos certamente favoráveis à, sei lá, à expansão de direitos a minorias ou outro tipo de intervenções no mercado laboral, como por exemplo cotas de género, por exemplo, só para dar um exemplo, e isso é curioso porque isso gera um problema a esta direita radical de depois, na prática, uma vez no governo, governar, não é? Mesmo que não seja o partido, mesmo que esteja numa coligação, não é? Mas geras ali um problema prático porque não tem necessariamente uma ideologia coerente por trás do para que depois possam usar. Mas enfim, isto era outra conversa.
Ou por outra, a ânsia do poder é esta direita que cá em Portugal e em Espanha e outros, a ânsia do poder de chegar às cadeiras do poder vêem-se depois no papel de deitar fora a criança e a água ao mesmo tempo, porque tornam-se partidos a ver em Itália com aquela Liga Norte e também o movimento das 5 estrelas, mas mais na Liga Norte.
Isto é diferente.
É um populismo diferente mesmo na
Gênesis. Eu até dou 5 estrelas como exemplo de uma espécie de populismo.
Isso.
Sem uma grande ideologia, embora isto seja controverso.
Mais libertário ou emotivo nesse sentido.
Sim.
Mas terminando esta parte, eu digo isto porque é uma coisa que muitas vezes não se vê assim muito debatida, mas a questão da economia que acaba por empurrar os partidos para ou libertarem-se daquilo que é o caráter epidérmico da ideologia que os envolve, imaginemos a social-democracia, verificou-se muito bem em França com o Lionel Jospin, na Inglaterra, que é o que interessa dizer, com a famosa terceira via de Tony Blair. Uhum. Era retórica, tudo mais era retórica, no entanto, Tony Blair tornou-se, em termos, vamos lá, de atuação, e Gordon Brown, e há quem o diga que sim, não é? Como também um dos expoentes daquilo que era o verdadeiro oxímoro da coisa, que é dizer uma e fazer outra. Ou seja, tornar prático aquilo que Margaret Thatcher, de uma forma brutal, tinha feito com partir a espinha dorsal aos sindicatos, privatizar tudo e mais alguma coisa. Digo eu que a economia, independentemente de tudo, e aliás basta assistir a um ou dois debates na televisão ou até em rádio, continuamos ainda aqui a perceber que a ideologia acabou por, ou aquilo que é, vamos lá, os conceitos de intervenção social, cultural, na sociedade, moral, ético, acaba sempre por ser usado em proveito desse chapéu ou guarda-chuva maior que é a economia. Porque já lá iremos à terceira linha mesmo, só para terminar este ponto.
Sim, eu tenho uma visão um pouco diferente, não é?
Mas não é problema, enfim, bem pelo contrário.
Não, sim, imagino que não.
Não, bem pelo contrário.
Remetendo, aliás, para aquela cronologia que o António fez, a política é, de facto, muito complexa, como eu dizia há pouco, e esse é um ponto sobre o qual eu elaboro até no livro, até logo
claro,
no início
claro.
desta secção. E significa que nenhum de nós pode apreendê-la de uma maneira total, nem sequer perto. E significa, aliás, que muitas vezes a sociedade como um todo não está no equilíbrio. Não é? E, portanto, nós muitas vezes andamos, e eu acho que esse é o único caminho, acho que é impossível não fazermos isto, andamos em ciclos. Não é? Sobrecorrigimos numa direção, sobrecorrigimos noutra. É claro que o ideal é conseguirmos que estes picos inferiores e picos superiores sejam o mais baixo possível, mas isto me parece mais ou menos inevitável. Não é? E no facto, o que aconteceu, isto é um retrato muito, muito, muito grosseiro, que te faltava aqui uma série de matizes, mas o que aconteceu foi que nós ali no pós-Segunda Guerra Mundial o Estado aumenta bastante de peso, e o que levou a que ganhasse uma série de ineficiências e até criasse uma série de injustiças na sociedade, que no fundo, porque havia alguns mais protegidos, outros menos protegidos. O que é que depois acontece? Depois há uma crise económica, como o António referia, não é? que gera, enfim, a vontade de mudança, que no fundo é o que interessa mais do que as ideias, também é outra relação interessante da política, e depois entram Thatcher, Reagan, enfim, uma série de pessoas. No Reino Unido, no caso do Reino Unido, a Thatcher conseguiu algumas reformas bem-sucedidas, outras nem tanto, mas a verdade é que conseguiu criar algumas coisas que os governos, mesmo trabalhistas, mantiveram. E nós percebemos hoje, em retrospectiva, que houve ali uma sobrecorreção, né? Que houve aspectos em que se tinha criado uma desregulação exagerada, que depois veio até, aqui mais até do caso dos Estados Unidos, a ter consequências na crise de 2008. Portanto,
claro,
depois
claro.
As coisas muitas vezes têm efeitos desfasados. Agora, O caso do Blair e da terceira via, que eu cito no livro, também é um exemplo interessante do ponto mais geral que eu gostava de fazer em relação a isto. Porque a terceira via, aquilo que se convencionou a chamar a terceira via, é muito a minha visão da política. E é muito a minha visão que emerge deste livro, que é uma visão que tenta compatibilizar uma economia de mercado que precisa de ser dinâmica para... Não só para permitir a livre iniciativa às pessoas, mas sobretudo para gerar riqueza e, ao mesmo tempo, um Estado social que consiga gerar equidade e consiga servir de amparo às pessoas, consiga dar permitir o acesso à educação e, nesse sentido, permitir que as pessoas ultrapassem até a sua origem e dê, sei lá, cuidado de saúde, enfim, tudo aquilo que nós valorizamos particularmente na Europa. Agora, qual é o problema disto? É que esta visão, um consenso deste tipo, como se gerou, e depois isto também foi ajudado pela queda do Muro de Berlim, pelo fim da União Soviética, depois até aquele livro muito conhecido, Fukuyama, do fim da história, claro, que basicamente dizia coisa do tipo, está tudo resolvido. Estou a caricaturar, como é lógico, não é? Mas está tudo resolvido, e portanto o modelo da democracia liberal imperou. Qual é o problema disto tudo? É que isto gera uma grande complacência, não é? Porque se nós acharmos que encontramos a receita, já não precisamos de voltar a olhar para a panela, não é? Já podemos cozinhar às escuras, não é? E isto, essa complacência depois gera abusos, a uma escala mais micro gera políticas que não são tão eficazes, não é? Porque isto pode fazer sentido enquanto receituário geral.
Eu citei o Tony Blair, mas podia ter citado o governo de Zé Sócrates em Portugal, ou aqui ao lado,
sim.
Ou aqui ao lado, o Filipe Gonzalez, quer dizer.
Outro exemplo. Sim,
outro
sim,
exemplo.
Sim, sim.
Portanto,
ou o Bill Clinton, por exemplo.
Claro.
E, portanto, o que nós vemos em retrospectiva, e esse é um tema que eu depois desenvolvo na parte 2 do livro, é que houve aqui uma grande complacência, ou pelo menos uma certa complacência também, não quero exagerar, mas houve aqui, de facto, uma complacência, houve aqui, os governos deixaram-se distanciar dos cidadãos em muitos casos, em alguns casos também se deixaram corromper, e sobretudo tornaram-se, quer dizer, tornaram-se surdos face àquilo que eram anseios de muitos cidadãos em relação a alterações que estavam a ocorrer na economia, que estavam a prejudicar, ou também, isso é importante em países que não Portugal, alterações que estavam a ocorrer na esfera social, muitas delas demográficas, com o aumento da imigração, com sociedades mais etnicamente diversas do que eram até ali, e que, enfim, quer dizer, quaisquer que sejam os nossos princípios mais cosmopolitas, a verdade é que isso gerou em muitas pessoas um descontentamento que os políticos não souberam ouvir. E esse é precisamente o tema que eu desenvolvo depois na segunda parte do livro, que é dedicado a estes temas mais,
é isso.
mais conjunturais, não é? Mais do tempo que vivemos agora e da ascensão do populismo, que no fundo é a resposta de partidos, quer à esquerda, quer à direita, que encontraram esta falha no sistema, não é? Que o sistema, naquela espécie de consenso da terceira via, que, quer dizer, mais estritamente terceira via, menos estritamente terceira via, a verdade é que era mais ou menos o consenso entre os países do arco da governação na maioria dos países. Perdão, entre os partidos do arco da governação na maioria dos países. E, portanto, esses partidos populistas encontraram essa brecha e começaram a explorá-la, não é? Depois tem o problema de que, na maioria das vezes, as respostas que dão não são particularmente democráticas, não é? Mas isso é culpa do sistema, que foi, de facto, complacente.
Só uma... E agora terminamos aqui este tema para irmos para a segunda parte do livro, mas ainda na área da economia, a sensação que se tem é que, sem ser convidado de forma alguma, entrou assim um bocadinho à má fila pela porta dos fundos, o muito conhecido neoliberalismo económico, nomeadamente. Porque Hayek, von Mises, Friedman e o Chicago Voice falavam, diziam, escreviam, pensavam. No entanto, também pode dizer-se que Ayn Rand também escreveu, mas Ayn Rand, por muito que os neoliberais citem e lhe teçam loas, não é Hannah Arendt, nem nada que o pareça, era o que mais faltava, portanto, não é por aí. De qualquer das formas, a dado momento, percebeu-se que estas ideias, estas formas de entender a economia, também tiveram um suporte filosófico. As concepções de Friedrich von Hayek eram muito parecidas, ou são muito parecidas, com as de Leo Strauss, a história natural e a concepção da política. A democracia tem que ser uma democracia a conta-gotas, ou uma democracia aos soluços, se quisermos, porque para implementar estas ideias neoliberais e a ideia com que se tem, quem está de fora é assim um bocadinho frio, por muito liberal que se apregou, ideologicamente se refira, não deixa de parecer, a quem está atento, que os liberais de agora são neoliberais disfarçados, ou são neoliberais disfarçados de vários partidos que se dizem, viu-se o que aconteceu em Espanha, por exemplo, com um partido Cidadãos, o Ciudadanos, que obrigou o Partido Popular a encostar-se muito à direita para tentar funcionar quase como um dique para o Vox, mas a sensação que se tem, para quem está lá do lado de fora, o que está a acontecer cá em Portugal é que o Vox engoliu um e poderá engolir o outro, como quase em Portugal poderá acontecer. Muitas vezes estas ideias neoliberais estavam apontadas, ou já existiam, o neoliberalismo económico, que era a iniciativa, uma espécie de libertarismo económico ou político que vem de alguns teóricos neoconservadores, não vale a pena estar agora aqui a referir o nome. De qualquer das formas, isto não tem ou não teve uma prática à vala letra, se quisermos, em Singapura, com o governo do famoso democrata permanente no poder, que agora me faz esquecer o nome. Como é que ficámos no meio disto tudo, José Maria Pimentel?
Olha, é preciso dar uma, acho, uma volta um pouco grande para responder a isso. Há aqui um problema de origem, que é o... Liberais somos todos nós, não é?
Uhum.
Ou quase todos nós. Enfim, eu não acho que o Chega seja um partido liberal, não acho que o Partido Comunista seja um partido liberal,
claro,
mas,
claro,
de resto, a maior parte dos partidos dos sistemas políticos europeus e ocidentais no geral são partidos que têm uma gênese liberal. O nosso sistema é a democracia hífen liberal, não é? Uhum. E, portanto, isto cria desde logo um problema, não é? Como é que nós podemos ter um partido liberal quando somos todos, não é? Podemos ter, se o partido for... mais absolutamente liberal ou mais centrado numa espécie de liberalismo mais puro do que os outros partidos. Mas é difícil, não é? Porque esses princípios são partilhados por outros partidos, sei lá, princípios como liberdade individual, o governo limitado, até a democracia, enfim, que não é inicialmente um princípio liberal, mas está bastante relacionado, é uma consequência razoável e, obviamente, também a economia do mercado. Mas, de facto, somos todos, não é? Isso cria aí um problema. Esta é a minha visão, que é a minha explicação, já discuti isto com alguns amigos, e sendo eu próprio também liberal, é um tema que me interessa e já discuti isso com amigos. Para mim, isso é uma das razões que explicam porque é que depois os partidos liberais muitas vezes não nos pareçam exatamente liberais, não é? Porquê? Porque eu acho que sobra pouco espaço para pessoas que sejam, para criar um partido que seja liberal no sentido mais amplo, porque ele vai estar necessariamente a ter pontos que são muito comuns com outros partidos, sejam do centro-direita ou sejam do centro-esquerda. E, portanto, o campo liberal, quando surgem partidos liberais, até para conseguir captar votos, eles acabam por se centrar precisamente nessas questões económicas, não é? E aí entra a questão do neoliberalismo, que é um termo muito carregado, sobre o qual eu já pensei bastante, enfim, requeriria uma explicação longa, mas eu acho que é um termo que é muitas vezes usado, na minha opinião, exageradamente. Há pessoas que dizem que as instituições da União Europeia são neoliberais, que parece um franco exagero. Não digo que não sejam influenciadas por determinadas ideias, mas, quer dizer, não parece uma distorção ou outras instituições internacionais como o FMI ou o Banco Mundial, quer dizer, parece-me uma distorção daquilo que é a essência dessas instituições, embora possa ter algum fundo de verdade, mas, de facto, existe o neoliberalismo, não é? E ele é preconizado por figuras como Hayek, como Milton Friedman, e depois em políticos como a Thatcher e o Reagan. Para mim, o neoliberalismo não é liberalismo. Esta é uma discussão grande, mas para mim não é, no sentido em que é, não podemos chamar liberalismo algo que é só focado na economia. Portanto, isso para mim é desde logo verdadeiro. Não podemos chamar liberalismo a algo que, com um foco, na minha opinião, exagerado na desregulação e no favorecimento da iniciativa privada, muitas vezes põe em causa outros princípios do liberalismo. E, finalmente, não podemos chamar liberalismo a algo que... Finalmente, não, que vou dizer mais uma coisa. Não podemos chamar liberalismo a algo que tem claramente um pendor conservador. De novo, não tem mal nenhum ter um pendor conservador, mas claramente o neoliberalismo, ao contrário do liberalismo, que é um movimento que hoje em dia está mais ou menos, podemos considerar, no centro, nas democracias ocidentais, o neoliberalismo está à direita. Teve associado, quer dizer, a Thatcher era do Partido Conservador, o Reagan era do Partido Conservador e até era um tipo bastante conservador. Quer dizer, ele tinha aquele lado, tinha aquela bonomia e era um tipo até, eu acho, muito apreciável em vários sentidos, mas era um conservador.
Puro e duro, não há dúvida nenhuma em relação a isso.
E finalmente, o neoliberalismo, ao contrário do liberalismo, tem até uma história de associação enfim, de uma relação não. O autor até aludia isso há bocadinho, não é? De uma relação. Eu não digo, não é de inimizade, mas uma relação pouco comprometida com a democracia.
E é desta forma que fechamos mais uma edição de Livros com Rome. Este foi o programa número 738. Conversa com José Maria Pimentel a propósito do ensaio Política a 45 graus, uma edição da Bertrand. Há mais Livros com Rome na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.